Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Paraná, par 3. Recessa em emergir de encantadores bosques de ameixeiras ou de cerejeiras. Assim não é, e eu tenho pena que não seja, que isso em nada lhe prejudicaria a importância. As árvores espiritualizam a caliça e as telhas dos prédios. Dão-lhes um reflexo da sua alma sensível. Que seria encantador Aya sem o seu bosque? Digam, passo a tratar de uma festividade artística no Clube Thalia, ao ouvir alvorosa e versos, mas versos e prosa originais, ditos pelos autores, e música silentemente interpretada. Graças aos deuses da arte, por todo o Brasil a poesia e a música elevam ao alto o coração dos homens. O nosso país poderia mesmo ser classificado do país do ritmo. De tal modo os nossos versejadores e tenuexos têm o instinto da métrica e do compasso. Quando não haja outras qualidades, como as há frequentemente, tanto em autores como em intérpretes, essa é, pelo menos, admirável. O mesmo acontece geralmente na dança. O brasileiro pôde ser, 282, elegante ou deselegante, dar largas passadas ou passadas miúdas, correr ou arrastar-se, mas de um ou de outro modo dançando, ele dançará no compasso determinado pela música. Sempre certo e direitinho, como se diz numa dança turguesa. Nos vastíssimos salões, adornados com elegância, entre flores de inverno e mulheres formosas, as vozes dos prosadores e dos poetas que falam estão penetradas de uma tal emoção e tão grande febre de entusiasmo, que todos que os ouvem se sentem também compenetrados e felizes, como as brancas pétalas das camélias que se desfolham lentamente do cristal das jarras, caem as rimas dos sonetos que audatores dizem sem afetação, traindo apenas no calor e na intensidade da valuz divina que lhes incendeia a alma. Terra de poetas, terra de seu Constela do, terra de serras religiosas, se bendita. Parto numa fria madrugada do fim de julho, num trem que me levará a Paulo. 283. E levo grande pena de não poder ficar cá por mais algum tempo a viajar pelo interior do Paraná, através das suas descantadas flores, das e campos não menos louvados. Nas violetas que mãos os delicar entradas ver-me a estação apesar do desconforto da hora, roubada ao melhor do seu sono, como que sinto concretizada na doçura do perfume e na beleza da cor. A alma da cidade serrana, que tão carinhosamente me acolheu e de que me vou afastando rapidamente. Amanhece o dia sem estremeções de luz, como o descerrar das pálpebras de uma criança que acorda suave e naturalmente. E por muito tempo vejo agarrados aqui e além nos aranhiços da grama seca dos prados, como uma floração virginal de levíssimas, papoulas de escomilha branca, pedaços de neblina a que faltou fó para cristalização. Mas durante o dia essa visão delicada e fria-fria é substituída por outra oposta. A do rubor queimante das chamas vivas que lanha a terra em grandes extensões, crepitando alto. Suponho ao princípio que esse sul. 284. Os sucessivos cênjos que voo observando tinham sido originados pelas fagulhas das locomotivas, alimentadas a lenha e quixis, pão com uma violência de chuveiro de ouro. Mas um passageiro, filho da região, afirma-me que o fogo é propositado. Trata-se das queimadas preparatórias da plantação. Parece-me cedo demais mais para aplicação dessa rotina, que a minha razão não compreende porque ainda mantida pelos nossos lavradores. A paisagem não tem lances dramáticos, entre o Paraná e Paulo, pelo menos há aquela que o trem atravessa durante as horas de claridade. Mas o que lhe sobeja, como sobeja em todo o Brasil, espaço e magnífico, parra a formação de pequenos sítios, que engordem a terra com as suas lavouras intensas, dando-lhe feição mais carinhosa, mais pitoresca e mais próspera. No Brasil, tem reparado, não há aldeias, há cidades. Mal começa um pequeno raial a reunir uns tantos telhados, logo outros surgem ao derredor deles, como tocados por varinha mágica e a vida comercial se estabelece na localidade em pinchos de progresso. As grandes fazendas de léguas de essence, muitas das quais inaproveitadas, têm nas suas pequenas as suas válvulas de expansão, mas se cada um desses latifúndios fosse dividido em pequenos sítios bem cultivados, muito maior seria ainda a prosperidade das povoações que eles favorecem. Isto parece já um pouco realizado em São Paulo, na zona que eles chamam do Paraná, e que o meu trem vai atravessando, a clara luz de uma manhã cor de hortensia. Suidense com pequenas interrupções chácaras cultivadas, onde a vinha desabrolha e o ramos das batatas e dos feijões acolçoam trifos de terreno, cobrindo de frescura. Ao meio de achego as Paulo, venho cansada e cheirando a chamusco. De tal modo as faíscas da sorocabana me queimaram alando o vestido e as peles do agasalho. Na rotisserie sospedo-me no mesmo quarto cupê no ano passado e sinto-me talvez por isso como que um pouco em minha casa, saio. A cidade está cada vez mais bonita, mais rica e movimentada. Revolvo a toda, visito amigos, parentes e lugares, paro em frente às casas em que morei outrora. Dir-se-ia que era só dar volta ao trinco. Iria encontrar lá dentro uma mulher a macalentar dois berços. Cala-te, coração. 3 de agosto. Vou ao Rio de Janeiro. Fim em 1188. Ó, Graf, da Livraria Francisco Alves,